Então, como vimos fazendo todas essas semanas, né, a partir do livro de Provérbios, nós temos aqui uma breve coleção, né, atribuída a esse estrangeiro chamado Agur, né, do qual eu falo no início. Um homem simples, né, que se admira com o mistério do universo e principalmente com a injustiça social que massacra os pobres. Sempre trabalhando com quatro figuras. Sempre, né, no que diz respeito ao pai, no que diz respeito à exploração, no que diz respeito a reflexões, que são reflexões humanas, são nossas reflexões, dos quais umas parece que são claras, mas não entendemos o porquê. E uma que fica sempre sem resposta, pelo menos de forma imediata, só ao longo da nossa vida ou ao longo de determinadas questões que vão, né, se esclarecendo, que vão aparecendo. Então é realmente, né, um capítulo para se pegar para ler, o capítulo 30 de Provérbios, para se refletir. Quais são essas quatro figuras que fazem, né, esse movimento? Em algum momento ele pega e fala: existem três coisas que fazem a terra tremer e uma quarta que ela não pode suportar. Então, existe gente que amaldiçoa o próprio pai e não abençoa a mãe. Existem três coisas difíceis para mim e uma quarta que eu não compreendo. Então é um diálogo com Deus muito importante, a título de buscar esclarecimento, e a partir desse esclarecimento, se tiver, tem que ter olhos para ver, né? Aí sim poder saborear a palavra, mesmo que não haja entendimento, porque o entendimento ele vem justamente com a sabedoria ao longo desse relacionamento que nós vamos estabelecendo com Deus. E aí chegamos ao último capítulo do livro de Provérbios, um livro sapiencial que nos levou a reflexões profundas e que deve ser, eu recomendo, né, que seja ouvido mais de uma vez. Então vamos lá. O capítulo 31 começa assim. Palavras de Lamuel, rei de Massa, que lhe foram ensinadas por sua mãe. O que é isso, meu filho? O que é isso, filho de minhas entranhas? O que é isso, filho das minhas promessas? Não gaste sua força com mulheres, nem sua energia com aquelas que corrompem os reis. Não convém aos reis, ó Lamuel. Não convém aos reis beber vinho, nem aos governantes gostar de bebidas alcoólicas, porque eles bebem, acabam se esquecendo da lei e pervertem o direito dos pobres. Dê bebida ao moribundo e vinho para os amargurados, pois bebendo eles esquecerão a miséria e não se lembrarão de seus sofrimentos. Abra a boca em favor do mundo e em defesa dos desfavorecidos. Abra a boca e dê sentenças justas defendendo o pobre e o indigente. E o capítulo complementa com uma parte belíssima falando sobre a esposa ideal. No primeiro momento fala de mãe para filho, agora fala-se da esposa ideal. Quem poderá encontrar a mulher forte? Ela vale muito mais do que pérolas. Seu marido confia nela e não deixa de encontrar vantagens. Ela traz para ele a felicidade, não a desgraça, em todos os dias de sua vida. Ela adquire lã e linho e suas mãos trabalham com prazer. Ela é como um navio mercante, não importa de longe a provisão. Ela se levanta ainda quando é noite para alimentar a família e dar ordem às empregadas. Ela examina o terreno e o compra, e com o ganho do seu trabalho planta uma vinha. Ela se prepara para o trabalho com disposição e põe em ação a força dos seus braços. Ela sabe dar valor ao seu trabalho e mesmo de noite sua lâmpada não se apaga. Ela estende a mão ao fuso e com os dedos sustenta a roca. Ela abre as mãos para o pobre e estende as mãos para o indigente. Quando cai neve, ela não teme por seus familiares, porque todos eles têm roupa forrada. Ela tece mantas e se veste de linho e púrpura. Seu marido é respeitado no tribunal, quando se assenta entre juízes do povo. Ela fabrica tecidos para vender e fornece cinturões para os comerciantes. Ela se veste de força e dignidade e sorri para o futuro. Ela abre a boca com sabedoria e sua língua ensina com humildade. Ela supervisiona o andamento da casa e seu alimento é fruto do seu trabalho. Seus filhos se levantam para cumprimentá-la e seu marido a elogia. Muitas mulheres são fortes, mas você superou a todas elas. A graça é enganadora e a beleza é passageira, mas a mulher que teme a Deus merece louvor. Cantem o sucesso do trabalho dela e que suas obras a louvem na praça da cidade. Essas são palavras da Sagrada Escritura. Eu quero retomar, antes de fechar, no versículo 14, que eu falei de forma incompleta. O versículo 14 diz: ela é como navio mercante que importa de longe a provisão. Eu li lá em cima que não se importa, muito pelo contrário. É ela quem importa, é ela que traz desses navios, né, que vem de longe, a provisão para a sua casa. Por isso que o nome do capítulo é Esposa Ideal. Então, nesse capítulo nós vemos, né, que tem assim um trecho de origem estrangeira, né, formada de forma de conselhos maternos, para que o filho saiba governar com justiça. E mais do que um elogio a uma determinada esposa, quando chega na parte do versículo, a partir do versículo 10, esse poema ele proclama uma sabedoria personificada como uma esposa ideal, que leva um homem para a justiça, honra, prosperidade e vida. É a companheira ideal para todos, homens e mulheres. Dessa forma, a mulher fica livre de exigências desmedidas que a sociedade sempre patriarcal e machista lhe impõe. Que as palavras da Sagrada Escritura perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Há momentos em nossa vida que tudo parece muito calmo, tranquilo, onde as coisas parecem fluir com toda naturalidade. Estamos bem e sem problemas, até que nos vemos cercados por problemas e tribulações inesperadas que nos deixam paralisados e sem saber como reagirmos, justamente por estarmos tão confiantes que não nos damos conta que o nosso adversário não dorme. E aí, nesse momento, o apóstolo Paulo nos diz: alegrai-vos na esperança, Sede paciente na tribulação. Perseverar em Romanos. Ele diz isso na carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 12. E aí vou repetir. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. E aí você pode até pensar, diante dessa oração, conversando com Deus, como é que o Senhor quer que eu me alegre na esperança, que eu seja paciente na tribulação? Como? Como que eu posso perseverar na oração se eu estou atribulado, se eu estou paralisado, se eu não sei como reagir? E Deus responde claramente diante da sua própria palavra. Por que que você se demonstrou tão confiante sem Deus? Por que que você se enfiou em problema, em tribulação sem Deus? Quem foi que te autorizou? Então a fala é a seguinte: se na hora de se enfiar no problema você não perguntou para Deus se dava para poder você, se você daria conta daquele problema, então agora está chamando Ele para solucionar por causa de quê? Então espera, então aguarda, então sofre, sofre as esperas de Deus, as demoras dEle, porque na realidade não são demoras dEle. São justamente as suas pressas, as nossas pressas, que nos levam justamente a um comportamento deturpado que não deveria ser levado de forma alguma para o nosso cotidiano, para o nosso dia. Porque que Deus nos prometeu é dar forças, com certeza Ele prometeu. Ele prometeu nos dar forças para quê? Para que a gente enfrentasse os desafios e não para que eliminasse. Ele disse realmente que seria árdua a nossa estrada, né? Teríamos montanhas para subir, batalhas para lutar. Essa foi a promessa dele. Só que ele também disse que ele nunca nos deixaria sozinhos. Nunca. Nunca nos deixaria sozinhos. E essa certeza é que nos move. Essa certeza nos move grandemente no que diz respeito a não estarmos realmente sozinhos. E essa certeza, ela nos fortalece. Ela nos fortalece. Por quê? Porque com isso você consegue recuperar. Não há desânimo, porque você sabe que você pode dormir despreocupado, porque Deus tem solução para tudo na sua vida. Ele é a saída sempre. E lembre-se disso, que Deus sempre lhe abençoe, Ele proporcione sempre um dia de reflexão, um dia de obediência e um dia abençoado. Amém.